Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto respeita é uma audiência sobre a situação da comunidade ucraniana em Portugal com a Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, doutora Rosário Farmalce, entretanto chegou e juntou a nós, e com a representante ucraniana no Conselho Consultivo para os Assuntos de Imigração, COCAI, a professora Valentina Borisovna Vasilenko, a qual ainda não chegou, entretanto chegará e se juntará a nós. A doutora Rosário Farmalce vai fazer uma exposição que nos permitirá conhecer melhor a situação em que se encontra esta comunidade, que é uma comunidade naturalmente fragilizada e que vive um momento muito particular em razão da situação na Ucrânia. A senhora doutora, se quiser fazer o favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, por me convidarem para estar aqui convosco para partilhar algumas informações sobre a comunidade ucraniana em Portugal, que é a segunda maior comunidade estrangeira residente em Portugal e, portanto, é uma comunidade de peso na nossa população imigrante. Talvez um pouco de história para se perceber a complexidade que esta comunidade tem em Portugal, porque, no fundo, reflete um bocadinho o que se passa atualmente na Ucrânia e na Rússia. A comunidade ucraniana chegou em Portugal no final dos anos 90, a princípio dos anos 2000, e vinham de várias zonas da Ucrânia, de uma zona onde estavam mais próximos da Rússia e, portanto, russófonos sem falarem ucraniano, embora de nacionalidade ucraniana, e que se identificavam bastante com a comunidade russa. Outro grupo, um bocadinho mais ligado à Ucrânia e com a nacionalidade ucraniana, falando ucraniano. E desde o seu início, que se para nós portugueses eram todos de leste e tínhamos uma certa tendência de pôr todos dentro do mesmo grupo, eram os imigrantes de leste, fossem eles romenos, moldavos, ucranianos, bielorrussos, etc., eram os de leste, para eles era uma questão um bocadinho sensível. No que respeita ao associativismo ucraniano, foi desde cedo, começaram a organizar-se em associações. A primeira associação que temos é de 2002, e é a Associação de Apoio ao Imigrante em São Bernardo, perto de Aveiro. É a primeira associação que se diz ucraniana, mas que trabalha com todos os imigrantes e que se identifica como ucraniana. É de 2002, eles tinham chegado há relativamente pouco tempo. Foram surgindo outras associações, umas de leste, outras mais vincadamente ucranianas ou russas, e foram sendo reconhecidas pelo ACIDI. Este processo de reconhecimento possibilita que as associações não só tenham apoio financeiro para as suas atividades, mas também possam eleger os seus representantes no Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração, que é um conselho presidido pelo Alto Comissário, ou neste caso a Alta Comissária, e que tem representantes das várias comunidades, das maiores comunidades residentes em Portugal, dos vários ministérios, dos sindicatos e etc. Para explicar como o assunto é bastante difícil, o Círculo Eleitoral Ucraniano, que são as associações que se identificaram e que se reconheceram enquanto participantes no Círculo Eleitoral Ucraniano, tem atualmente 7 associações, sendo que destas 7, 4 são mais pró-Rússia e 3 são mais pró-Ucrânia. O que é que acontece? Quando elegeram o seu representante no COCAI, elegeram uma senhora de origem russa. Acharam que era a pessoa que melhor os defendia e a doutora Galina, não é a doutora Valentina que aí vem, a doutora Galina Leonova, desde sempre foi a representante dos ucranianos no COCAI, sendo russa. O que, como podem imaginar, é uma situação bastante difícil. Enquanto alta comissária, quando cheguei, porque fazia parte também do próprio COCAI, apercebi-me da complexidade da situação. Fui várias vezes chamada a atenção, quer por parte dos embaixadores da Ucrânia em Portugal, quer por parte da Provedora de Justiça da Ucrânia que veio a Portugal, sendo que o Alto Comissário ou a Alta Comissária nada tem a ver com a eleição da pessoa, porque ela é eleita pelas suas associações. Há 3 anos atrás, quando houve eleições para o COCAI novamente, houve a preocupação de falar, na altura, com todas as associações do Círculo Eleitoral Ucraniano, na data eram 6, para que percebessem que, pelo menos, deveriam haver 2 representantes para que não houvesse aqui algum conflito. As eleições decorreram, o processo foi também bastante exigente e complexo, decorreram, acreditamos, de uma forma livre, foram votar e dos 6 votos, 4 foram para a conselheira russa, 2 para a conselheira ucraniana, que é a professora Valentina Vassilenko, que vai chegar em breve. O que voltou a ser difícil. A solução que encontramos, enquanto responsável pelo COCAI, presidente do COCAI, foi, independentemente do número de votos, os conselheiros suplentes ou efetivos passam a ter lugar nas reuniões, passam a poder falar os dois e, aí a professora Valentina, passam a poder falar os dois, só na altura de votar sobre alguma decisão é que só podemos receber o voto da conselheira efetiva. E assim tem sido até hoje. Isto para dizer que, neste momento mais quente e preocupante, principalmente da história da Ucrânia e da Rússia, mas creio e que tem impacto no mundo inteiro e, portanto, é uma situação verdadeiramente preocupante, tem-se refletido na comunidade ucraniana residente em Portugal este sentimento de pertença está naturalmente também um bocadinho mais presente. O que nós temos feito, e agora entra também a professora Valentina, temos tentado, enquanto Alto Comissariado, criar mecanismos de pontes e há bem pouco tempo organizei uma reunião com as 7 associações do Círculo Eleitoral Ucraniano, as 2 conselheiras, Valentina Vassilenko e Galina Leonova, e tentámos, e penso que conseguimos, que assinassem uma declaração a favor da paz. Eu tenho comigo, depois, se o Sr. Presidente quiser, pode tirar cópias para os senhores deputados, tentando puxar aqui para os valores mais altos, ou seja, no fundo, a comunidade ucraniana em Portugal, devidamente integrada, que tem feito um caminho fantástico de integração, um caminho exemplar naquilo que é um Portugal intercultural, que soube somar identidades, a comunidade ucraniana, independentemente da língua que fala ou da cidade onde nasceu, representada pelas 7 associações, com as suas 2 representantes, vem apelar à são 3 apelos. Um apelo à comunicação social para a transmissão de informações isentas e imparciais na análise complexa da situação política do país. Um apelo aos líderes mundiais na procura de caminhos de diálogos construtivos para a paz e a tolerância, evitando, sob qualquer pretexto, o recurso à violência ou à violação dos direitos humanos. Convidar todas as associações de imigrantes em Portugal a associarem-se a este apelo, neste momento tão difícil da vida do país. E várias associações já mostraram esse apelo. Esta declaração foi assinada pelas 7 associações do Círculo Eleitoral Ucraniano e as 2 representantes no COCAI e é uma tentativa de trabalharmos por o que nos une, por aquilo que nos une e não, portanto, o que nos separa. Obviamente que, termino como comecei, a complexidade da questão, porque é uma questão relativamente recente na nossa história e na história de cada um, e é muito difícil encontrar caminhos sem ser com as emoções muito, muito à flor da pele, porque é um passado muito, muito recente e, por isso, exige uma grande compreensão e uma grande, diria, tranquilidade na forma como em Portugal abordamos a questão, tentando estar a acompanhar a comunidade ucraniana no seu todo, independentemente daquilo que são as suas opções políticas. Aliás, foi logo o início de conversa com as associações e com as conselheiras, quando as recebi no ACIDI, foi dizer que a política ali não era para ser falada, estávamos ali para falar de outra coisa, que era tentar construir a paz e sermos exemplo em Portugal, porque Portugal, ao longo da história, tem conseguido dar exemplos dessas mediações. E pode ser que, através de Portugal, possamos passar essa mensagem para o exterior. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Entretanto, juntou-se a nós a professora Valentina Borisovna Vassilenko, que eu cumprimento. E gostaria de dizer também, em complemento das suas palavras, que a Assembleia da República, através desta audição, procura não só conhecer a situação real que neste momento se vive, precisamente no momento de alguma tensão na comunidade ucraniana, como exprimir de forma muito audível que a comunidade ucraniana é bem-vinda a Portugal, toda a comunidade ucraniana falante russo, a comunidade ucraniana falante ucraniano, Toda a comunidade ucraniana é bem-vinda a Portugal e a Assembleia da República gostaria, na medida das suas possibilidades, de concorrer para que prevalecesse um ambiente de paz e de concórdia entre todos os elementos que integram essa comunidade estrangeira no nosso país. Passava então, para usar da palavra, passava a palavra e dava a palavra à senhora professora Valentina Vassili. Faz favor, sua professora.
Quanto tempo eu tenho?
10 minutos, se lhe parecer bem.
Muito boa tarde. Desculpe, eu pergunto e desculpe o atraso que eu tive que deixar a aula, como sabem, são sagrados para vir aqui. Eu agradeço esta oportunidade de falar perante uma comissão tão representada e especialmente com os senhores deputados presentes aqui, que eu já li algumas declarações de grupos parlamentares da Assembleia da República que manifestaram a preocupação, que desde já digo que compartilho muito profundamente esta preocupação. Porque apesar das coisas pequenas que podem parecer à superfície, temos que sempre ver o que é pequeno pode tornar depois tão grande ou irremediável. Esta que é a questão. E nesta parte eu apoio totalmente aquilo que disse a doutora Rosário Farrenhaus, porque ela já relatou os últimos esforços que foram feitos. Acho que foram feitos com muita aplicação da nossa parte, especialmente de vários dirigentes de organizações. Contudo, o que é que se passa neste momento é uma coisa intolerável dentro da nossa comunidade. Ou seja, é verdade que, por um lado, os ucranianos estão a mostrar um exemplo de integração na sociedade europeia, uma vez que somos europeus, somos cristãos em primeiro lugar, então aí vem toda a proximidade. Depois, também, sendo o povo com alguma dimensão geográfica diferente, assimilamos mais aos povos do Sul também, e, portanto, isso, perfeitamente integrados. Por outro lado, temos aquela divisão antiga que existe na própria Ucrânia e agora transpassa de uma maneira quase recriminatória. Vocês todos assistem à imprensa, inclusive, que há declarações que hoje em dia, no mundo civilizado, no mundo europeu, eu acho que são impossíveis de acontecer. Eu vou dizer alguns exemplos que doem-me, mas eu vou dizer com toda a sinceridade. É que se a maioria dos dirigentes associativos não falam de política, até porque uma grande parte deles estão integrados nas associações que são de imigrantes, onde 70% são ucranianos, e nós chamamos eles associações ucranianas, uma vez que representam a maioria ucraniana, há outras que chamam-se puras ucranianas, e quando começamos a usar a palavra puras ucranianas, aí começa o problema, e problema grave. Porquê? Porque, sendo Ucrânia um país multilinguístico, aliás, no território da Ucrânia vivem 47 nações diferentes. É muito interessante ver como é que o hino da Ucrânia é cantado em cigano, em tártaro, em moldavo, em várias nações. E, por outro lado, aqui, onde estamos, num país democrático, num país onde eu vivo há 27 anos, eu vi exatamente evoluções e mudanças deste país, estão a viver uma segunda maior comunidade de imigrantes, um problema de verdadeiro quase nacionalismo, porque dividir em puros e não puros, acho que é completamente, não corresponde aos valores europeus. E então, podemos falar muito do ponto de vista emocional, e vou abreviar esta parte. Na minha perspectiva, é o discurso, como está às vezes decorrer, já foi ouvido. Já foi ouvido nos anos 30, na Europa, já foi ouvido noutras partes. E temos que ter muito cuidado. E talvez não vale a pena, eu acho que simplesmente, eu não sou jurista, mas acho que existem leis que dizem que no território de um país não são permitidas atividades políticas dos outros partidos. Acho que toda a nossa atividade tem que ser atividade mais associativa, é mais em termos de integração e não em termos de fazer propaganda. Por quê? Porque precisamente uma pequena parte das pessoas começa a fazer todo o trabalho que é feito, é a preparação das eleições, é a preparação não sei o quê, receber não sei quantos e reprimir algumas outras associações. Pronto, acho que isto é um pouco intolerável, eu não sei, é talvez falta de ver traduções do site, porque as próprias traduções do site são muito claríssimas. Aliás, site que tem, na maioria, 90% só política, por exemplo, de uma das associações, não tem parte associativa. Um site que diz, esta igreja, inclusive igreja greco-católica, é boa e ortodoxa, já não é, nem sequer faz publicidade das missas, por exemplo. Mas, para dizer a intolerância em termos de ofensas que às vezes chegam, o Arquimandrita de Portugal e Galícia, que tem 29 paróquias aqui, pronto, talvez por ser de origem dos Estados Unidos, colocou o dirigente de uma associação no tribunal. Já está um caso no tribunal. Há outros casos que estão a ser preparados. Portanto, mas isto na reflexão na sociedade portuguesa também tem um outro reflexo. Porque o mau exemplo pega-se. É só isso que eu, pronto, queria deixar, já acho que 10 minutos. Terminar.
Muito obrigado, senhora professora, pelas suas palavras. Eu perguntava aos grupos parlamentares se desejam colocar alguma questão. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PS, a Sra. Rosário Farmaus, também a professora Valentina, e dizer-vos que esta audição que nós hoje temos na nossa comissão é uma audição que me parece que tem uma grande relevância, que possamos também aqui nós ter esta outra dimensão de um assunto, de um problema que também nos tem preocupado sobremaneira, porque a questão da Ucrânia tem dominado toda a cena internacional em termos globais, tem sido uma preocupação constante também no nosso país, desta Comissão e na Assembleia da República, porque já foram também aprovadas algumas moções também aqui no nosso Parlamento. Isso reflete bem a importância que a Ucrânia tem nas preocupações de Portugal. E até porque esta outra dimensão que está relacionada com a comunidade ucraniana em Portugal é para nós também algo que nos toca de perto por várias razões. Em primeiro lugar, porque Portugal é também um país com uma forte imigração e da mesma maneira que nós gostamos que os portugueses sejam bem acolhidos nos países onde estão, é óbvio que é para nós muito importante que os ucranianos também se sintam bem em Portugal. E, portanto, eu aproveito para secundar a referência que o Sr. Presidente da Comissão fez ao facto de os ucranianos serem muito, muito bem vistos e muito bem aceitos e muito bem-vindos no nosso país, como uma comunidade que até tem uma boa imagem, uma extraordinária imagem, a vários níveis, não só está bem integrada, e a prova disso é que a grande maioria fala muito bem português, que tem muito bons resultados na escola. Essa sempre foi a imagem que passou da comunidade ucraniana cá em Portugal. Muito trabalhadora, uma comunidade que é dinâmica, através o que se vê também através da dinâmica que tem imprimido ao movimento associativo, criando muitas associações, o que é importante para a defesa e para a coesão da própria comunidade. E, portanto, é para nós, nesse ponto de vista da integração, obviamente, algo que é muito importante para Portugal que isso possa acontecer. Agora, é verdade também que não pode deixar de nos preocupar o facto de haver agora também essa divisão e esse contencioso entre a comunidade mais russófona e a mais ucraniana, se assim posso exprimir. Eu gostaria de saudar o papel que o ACD tem tido neste contexto, daquilo que eu percebi, de ser uma espécie de mediador entre as partes. E eu julgo que é de extraordinária importância que o ACD continue a desempenhar esse papel de mediador, de forma a evitar, ou de alguma maneira tentar atenuar os potenciais conflitos que possam surgir dentro da comunidade ucraniana, que eu julgo que não serão bons para ninguém, nem para a comunidade ucraniana, nem para Portugal, nem para a imagem que a comunidade pode ter. E, portanto, eu, basicamente, aquilo que gostaria de referir, era, o que gostaria de perguntar era até que ponto é que esta... é que esta divisão, que esta crispação que existe, que é transposta do problema que existe agora na Ucrânia, que é transposta, até que ponto é que isto pode ir? Até que ponto é que este conflito se pode adensar, se pode tornar mais problemático e, eventualmente, mais violento? Basicamente era isto. Eu acho que...
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, pelas suas palavras. Tem a palavra o deputado Duarte Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença da Sra. Alta Comissária e da representante da comunidade ucraniana em Portugal nesta comissão e o importante depoimento que fazem nesta Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de, em particular, saudar e dizer com algum orgulho que somos um país que, de facto, tem uma boa política de imigração e que não é de agora. Ou seja, Portugal tem tido uma estabilidade nas políticas de imigração que me parece assinalável. Fosse a estabilidade equivalente noutras áreas, estaríamos com certeza bem melhor. E, portanto, é um trabalho que vem de longe, que é partilhado por vários partidos que tiveram a inteligência de o manter, de o fazer evoluir e, sobretudo, de o aperfeiçoar. E é por isso que Portugal é um país que sabe tão bem acolher as outras comunidades. E, portanto, não podia deixar de referir a estabilidade deste trabalho, que se deve a muita gente, a vários dirigentes, mas deve-se também muito aos imigrantes que estão em Portugal. E, portanto, parece-me fundamental verificar o papel de moderador, também de conciliador, que neste caso tem sido levado a cabo junto da comunidade ucraniana em Portugal, e sendo um país, ou um Estado, com tantas nações, com tantas diferenças, é normal que também cá fora, no estrangeiro, em Portugal, neste caso, tenham as suas divergências e os seus diferentes pontos de vista. Em Portugal há liberdade de pensamento e a associação política, associativa, etc., é livre e, portanto, faz todo sentido que as pessoas possam poder expressar, quer em termos políticos, quer religiosos, quer culturais, da forma que entenderem, no respeito pela opinião dos outros. É curioso referir que hoje em dia poderá ser surpresa para alguns e verificar que a comunidade imigrante de ucranianos em Portugal é já a segunda comunidade imigrante e os portugueses, que são a primeira ou a segunda em muitos países do mundo, sabem melhor do que ninguém o quão é importante para a estabilidade de um país ter a sua comunidade imigrante bem integrada e, sobretudo, bem recebida. E, no caso em concreto da crise que se passa e que está a acontecer na Ucrânia e nas suas fronteiras, é com preocupação que Portugal olha para essas questões, que olha para esses acontecimentos, porque a estabilidade também de quem está perto de nós também nos preocupa e, portanto, se é uma preocupação para a segunda comunidade imigrante em Portugal, esta é também uma preocupação para os portugueses e para o Governo e para o Estado português e aqui, em particular, para o Grupo Parlamentar do PSD. Referiu-me agora, há momentos, uma deputada do PSD que é de Fátima. Curiosamente, no Centro de Estudos de Fátima há uma turma bilingue para portugueses e para ucranianos. Isto é mais um exemplo do papel que deve ser feito, neste caso até título privado, para que as comunidades se sintam cada vez mais integradas e também os próprios colegas portugueses possam perceber as diferenças e as características e, sobretudo, com isso acrescentar à nossa própria cultura aquilo que podemos receber de quem decidiu ou de quem escolheu viver no nosso país. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, são estas notas que gostávamos de deixar e terminava também perguntando se estas, a Sra. Comissária em particular, se estas divergências na comunidade imigrante ucraniana em Portugal se são sanáveis, se prevê algum problema no futuro ou se considera que são normais e faz parte da própria diferença de opinião de pessoas que é legítima e que faz parte. e agradeço mais uma vez a presença de ambas e o trabalho que têm feito cá em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Ludávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma muito rápida e sintética, queria começar por cumprimentar a Sra. Alta Comissária, bem como a representante ucraniana no Conselho Consultivo para os Assuntos de Imigração, no COCAI, e dizer-lhes que conheço bem, de perto, o trabalho que têm desenvolvido. Tive a oportunidade de participar em algumas reuniões, inclusivamente numa do próprio COCAI, e por isso conheço bem e julgo que até pela intervenção que aqui fizeram fica bastante evidente aquilo que é o trabalho fantástico que têm realizado, e por isso não podia deixar de também começar por felicitá-las por isso mesmo. Queria sublinhar aquilo que julgo que é o mais importante da intervenção que fizeram, que é o consenso que foi possível obter no âmbito das diferentes associações da comunidade ucraniana. Julgo que isso é o mais importante, esse apelo à paz que ambas aqui referiram. Nós próprios também conseguimos aqui no âmbito do Parlamento conseguir uma plataforma bastante alargada de um entendimento comum quanto à questão ucraniana, e por isso mesmo não vou entrar agora em grandes desenvolvimentos. Gostava apenas de perceber um pouco melhor, se possível, em função daquilo que são os fluxos migratórios, tentar perceber como é que tem sido a evolução. Bem sei que são a segunda maior comunidade em Portugal, de estrangeiros em Portugal, mas gostava de tentar perceber um bocadinho como é que essa evolução tem acontecido ao longo dos últimos anos e, sobretudo, o que é que acontece depois a essa comunidade ucraniana quando está já perfeitamente enraizada em Portugal, conforme é tradicional na comunidade ucraniana. Por outro lado, queria apenas, numa lógica de perspectivar o futuro, tentar perceber qual é que era, sobretudo, a sensibilidade da professora Valentina, desde logo as preocupações que a comunidade ucraniana tem no curto prazo. Já percebemos que essa articulação entre as diferentes sensibilidades, julgo que será provavelmente a grande preocupação que existe, mas que cenários também consegue perspectivar ou vislumbrar para aquilo que serão meses decisivos para o futuro da Ucrânia e, sobretudo, em função daquilo que serão as eleições previstas para maio. E, portanto, que perspectivas é que podemos ter de termos um cenário mais calmo e, sobretudo, que estes apelos à paz, que são apelos que todos fazemos e aos quais todos nos associamos, possam, de facto, produzir efeitos no terreno, que é isso que nós todos pretendemos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Alta Comissária, cumprimento também a professora Valentina Vasilenko. Relativamente à questão e a questão que aqui nos traz é, de facto, a situação da comunidade ucraniana em Portugal. E aquilo que nós, PCP, gostaríamos também de aqui ver, inclusive já foram hoje aqui afloradas algumas questões, mas que tivesse a ver. Nós sabemos que, de facto, é uma comunidade grande, é uma comunidade que está bem integrada, mas é naturalmente uma comunidade que tem dificuldades, que poderá ter dificuldades. E num contexto atual, num contexto de crise económica e social com que vive o país, os imigrantes não estão isentos dessas dificuldades. E, portanto, a primeira questão que nós gostaríamos aqui de perceber e compreender melhor a situação da comunidade ucraniana era quais são as grandes dificuldades com que a comunidade ucraniana se tem confrontado nestes últimos tempos e também se, à semelhança do que tenha sucedido com outras comunidades em que têm abandonado o país, têm saído do país, também têm acontecido saídas e havido fluxos migratórios desta comunidade. Relativamente à situação que se vive na Ucrânia, portanto, o Partido Comunista Português já expressou por várias vezes a situação, o entendimento que temos da situação. Consideramos, de facto, que compete ao povo ucraniano a busca da sua solução, não defendemos e somos contrários a qualquer tentativa de ingerência na situação e, portanto, o povo é soberano, o povo deve encontrar a solução que melhor que acho que é mais importante e mais passadora da sua própria situação, o povo ucraniano, evidentemente. Portanto, a questão que nós gostaríamos também daqui aqui salientar. Gostaria também aqui também de perguntar, até porque estão aqui duas pessoas que têm trabalhado nesta, com esta comunidade, e relativamente à questão, quais são as... já percebemos que há várias sensibilidades também aqui na comunidade ucraniana que reside aqui em Portugal, e quais são as tentativas, para além daquelas que aqui nos foram apresentadas, como é que têm, de facto, que desafios é que estão presentes e futuros face à situação da Ucrânia, e que outras opiniões, ouvimos duas, não é? Mas que outras opiniões poderão nos aqui transmitir sobre esta visão? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar a palavra. Bom, antes de dar a palavra à Sra. Doutora Rosário Farmales e à Sra. Professora Valentina, realmente há um problema que foi aqui aflorado por vários dos seus deputados que intervieram, agora também pela Sra. Deputada Carla Cruz. A comunidade ucraniana em Portugal, como não pode deixar de ser, espelha o pluralismo da sociedade ucraniana, um país multinacional e multiétnico, complexo, e, naturalmente, emergiram um conjunto de partidos na vida política nacional ucraniana que têm reflexo e relevo na comunidade ucraniana. E o desejo é que esses partidos cumpram a sua missão democrática, o seu papel, a sua função, e que fazendo contribuem para a paz e para a estabilidade e para a tranquilidade dessa comunidade, porque, como é evidente, pela participação e intervenção política no quadro cívico e partidário em geral, em nada é incompatível, do nosso ponto de vista, com a paz, a tranquilidade e o normal funcionamento de uma... Da vida pacífica e das pessoas que integram esta comunidade. É essa a nossa expectativa e é esse desejo que julgo, se bem interpretei as intervenções dos colegas que me antecederam, era esse sinal forte que nós gostaríamos muito que pudesse ser veiculado aos nossos amigos da comunidade ucraniana em Portugal. Eu passava então agora a palavra à Sra. Doutora Rosário Farmales para fazer as considerações que lhe parecerem pertinentes.
Muito obrigada. Agradeço as palavras dos vários deputados que intervieram. Queria só acrescentar alguns pontos, tentando ir ao encontro daquilo que foi perguntado. De facto, divisão até onde é que pode ir? Eu creio que a professora Valentina estava a referir-se, obviamente, que creio que para ela também será, imagino eu. A participação política é importantíssima e faz com que os imigrantes estejam mais integrados, encontrem maiores mecanismos de participação cívica. O que acontece é que nesta comunidade ucraniana, que eu há pouco dividi assim, de uma forma muito genérica, em dois grupos, temos três grupos. Temos o grupo pró-russo, temos o grupo pró-Ucrânia e temos o grupo Ucrânia pura. E o problema que a professora Valentina estava a tocar era um bocadinho em relação ao grupo que defende, e aí estará ligado a partidos que em Portugal não são possíveis, de extrema-direita, de tentarem fazer aqui um caminho de selecionar as pessoas consoante são ou não mais ucranianas ou menos ucranianas, dependendo da cidade onde se nasceu, da língua que se fala e das suas origens familiares. E eu acho que isso é que vem também trazer aqui um bocadinho maior instabilidade, porque a comunidade ucraniana, muitíssimo bem integrada que está, não deixando também ter pessoas em situação de desemprego, e depois já lá iremos, de uma maneira geral até participa ativamente em Portugal e quer-se, naturalmente, preocupada com a situação lá, mas tinham encontrado caminhos de diálogo quando começa a haver aqui uma componente um bocadinho mais de fechamento, de temos que pôr numa lista quem é que é puro e quem é que não é puro, aí é que as coisas começaram a correr menos bem e aí é que a comunidade se começou a ressentir, porque é impossível, tal como Portugal seria impossível perguntar quem é que é português puro e quem é que não é português puro, aliás, em lado algum, mas enfim. E isso é que veio trazer aqui um bocadinho mais de conflito dentro da comunidade. E, portanto, as divisões surgiram quando começou a haver aqui uma visão de se não estás por mim, estás contra mim, ainda que a pessoa se identifique absolutamente como ucraniana, identidade ucraniana, e esteja preocupada com a situação na Ucrânia, mas... E é isso que tem trazido aqui alguma instabilidade. E, portanto, eu creio que se conseguirmos manter este patamar superior de valores que nos unem, valores fundamentais como a paz, como os direitos humanos, como a liberdade de expressão, uns mais para um lado, outros mais para o outro, mas estamos num país democrático e são livres de se expressarem assim, desde que não pisem e não excluam todos os outros que têm uma opinião diferente. Eu acho que se formos por esse caminho, as divergências irão acalmar, mas de facto a realidade é complexa. Devo dizer que nesta declaração, que esta reunião para assinar esta declaração demorou mais de 2 horas, 2 horas muito intensas, muito difíceis, que cheguei a pensar que seria impossível, foi possível, mas de facto tínhamos neste grupo das 7 associações, 3 grupos, 3 visões, estavam com algum distanciamento, mas acho que se conseguirmos pôr o patamar no degrau de cima, talvez lá chegaremos. Tenho esperança, porque sou otimista, que estas divergências possam sanar se conseguirmos, como dizia, manter esta liberdade de expressão, esta compreensão de que eu não sou mais ucraniana ou menos ucraniana porque não aprendi a falar ucraniano na escola, porque quando andava na escola falava-se sempre em russo. E, portanto, quando vim para Portugal, já não estive na escola. E por isso, não é por isso que sou menos ucraniana, que é o que acontece com a maior parte dos ucranianos, que estão em grande sofrimento, porque não são identificados como ucranianos quando eles defendem a Ucrânia, mas porque não sabem falar ucraniano, podem ser postos de parte. E isso está a ser um problema. Dizer que, de facto, a comunidade ucraniana fez Portugal acordar para a questão de ser um país de acolhimento, porque se dispersou para o país inteiro, porque vem num número bastante elevado, e Fátima foi uma das zonas mais procuradas. A maior parte vinham por peregrinações e ficavam na zona de Leiria. A zona de Leiria tem uma comunidade eslava e concretamente ucraniana bastante elevada, e que surgiram logo muitas iniciativas locais de apoio a esta comunidade, que está bastante bem integrada, mas que agora apresenta novos perfis à semelhança daquilo que têm sido os perfis migratórios que atualmente temos. Não temos, neste momento, um perfil migratório puramente económico, porque a nossa economia não está atrativa, mas temos pessoas a vir para Portugal, principalmente para estudar, ou reformados, ou empreendedores, que vêm para Portugal. Os ucranianos também se vão sentindo nisso. Mas dizer que ainda assim são uma comunidade essencialmente trabalhadora por conta de outrem, que os seus números ultimamente estão estáveis, embora ainda façam algum reagrupamento familiar. Também dizer que, que os nossos canais notaram um aumento de pedidos nestes últimos meses, pessoas que querem mandar vir os pais porque a situação lá está instável e querem muito que os pais venham. Também dizer, ou os filhos, mas alguns já têm cá os filhos e agora estão preocupados é com os pais, porque os filhos já vieram há mais tempo. Também dizer que muitos ucranianos optaram pela nacionalidade portuguesa, embora não possam ter dupla, ainda não é permitido, embora, na verdade, muitos têm duas, mas não é dupla. E dizer também que, obviamente, que à semelhança daquilo que os portugueses enfrentam, do desemprego, a comunidade ucraniana também o sentiu, Os últimos números apontam, e os dados, os únicos dados que tenho aqui por nacionalidade já são antigos, apontam para cerca de 5.400 ucranianos em situação de desemprego inscritos nos centros de emprego, e obviamente que a maior procura ainda é a construção civil, serviços, trabalhos não qualificados, embora a maior parte esteja a desempenhar tarefas abaixo daquilo que são as suas qualificações de origem. Ainda assim, foi uma comunidade que conseguiu relativamente rápido ver reconhecidas as suas qualificações, e temos hoje em dia quer médicos, quer enfermeiros, quer engenheiros ucranianos a exercer a sua profissão com as qualificações de origem, e não tanto na construção civil e nos serviços, comércio, lojas, mas é o mais procurado e são esses que estão a sofrer com o desemprego. Os problemas são muito parecidos aos portugueses, fizeram um percurso de integração muito, muito rápido, muito, num patamar bastante elevado de compra de casa, também de sobreendividamento, como alguns, e obviamente que o desemprego traz aqui uma preocupação maior, mas devo dizer que são números bastante reduzidos. De uma maneira geral, aquilo que foram adquirindo foi com os passos do tamanho da perna e, portanto, claro que um desemprego, quando é inesperado, afeta qualquer um, mas de uma maneira geral continuam a estar, e muitas famílias têm a sua casa própria, têm o seu carro, têm a sua vida integrada, os seus filhos bastante bons alunos nas aulas, têm exigências de estudo e hábitos de estudo bastante mais fortes, direi, do que a sociedade portuguesa em geral. Eu tenho feito essa comparação enquanto mãe com colegas dos meus filhos que conseguem ter notas melhor a português que os meus e são ucranianos, e portanto alguma coisa se passa. Já descobri que o truque é ser um pouco mais exigente, e é isso que tenho estado a implementar, um modelo um bocadinho mais exigente. E, portanto, diria que os grandes desafios para esta comunidade são, sem dúvida, encontrar caminhos de diálogo, percebendo que a situação é difícil, é complexa, pode despoletar a qualquer momento para o mal, mas eu, como otimista que sou, espero que possam encontrar pontes e com base no respeito e na liberdade. E é isso que estamos a tentar e que temos feito esforços, e que toda a comunidade ucraniana, no fundo, quer, mas depois, em termos práticos, às vezes, nem sempre conseguimos.
Muito obrigado, doutora. Tem a palavra, então, a professora Vassilenko.
Bom, eu vou começar por agradecer as vossas palavras, de todos os intervenientes, porque em todas as vossas intervenções passou uma linha de elogio aos ucranianos, aos meus compatriotas, e eu agradeço por isso. É verdade que eu não represento exatamente a imigração de trabalho, porque caí aqui por acaso, mas tenho visto ao longo desses anos vários destinos e várias atividades que exercem. O que é que eu quero dizer que é verdade? A maioria, 90 e tal por cento, são trabalhadoras. São os tais, alguns, 5, 7% que, ou mais agora, que estão desempregados ou que não querem trabalhar. Inclusive, há estes também. Há aqueles que nem querem voltar. Pronto, acontece em todos. E estes que trabalham são, na maioria, aquelas que não apresentam problemas nenhums. Porquê? Porque estão preocupados com o seu dia-a-dia, e não só estão preocupados com os seus filhos, como é que educar, estão a enfrentar os problemas de educação, o sistema de educação secundária. Em Portugal, é verdade que ainda somos portadores de um outro sistema. Eu agora estou a correr o risco de ser outra vez reprimida. Porque quando eu disse numa entrevista que na União Soviética era o que era melhor, e pior, havia várias coisas, e o que era melhor é investimento de ciência e de educação, agora estou criticada permanentemente. Puseram o meu símbolo, adoro a União Soviética. Só por eu dizer aquilo que é verdade. Todos nós gostamos do sistema de educação secundária que estava. Mas às vezes aqui não é assim, então pronto, estamos a empenhar-se naquilo que podemos. Eu já disse na reunião que acho que aqui, como é que remediar a situação? Porque aqueles que representam problema, e se vocês olhem reportagens, filmagens e tudo, vocês vão ver as mesmas caras, as mesmas 50, 60 pessoas, e não mais aqui em Lisboa, e talvez nem todo o país 200 pessoas. Este aqui é o único problema. As pessoas não trabalham, as pessoas têm tempo de... Inclusive, alguns deles têm problemas com o passado criminal, etc. E, portanto, estas pessoas, o que faz mal? Faz mal que estas pessoas dedicam-se só a estas atividades e depois os outros já começam a ter medo. Eu vou dizer de grandes exemplos, por exemplo, dirigente de uma associação de Aveiro ou dirigente de uma associação de Gondomar. Elas trabalham, elas têm 2, 3 mil pessoas nas suas associações e neste momento querem estar mais longe desses porque é uma constante agressão. Agressão do nível, ora bem, que não é nada democrática. Todos nós podemos ter vários pontos de vista. Todos nós podemos falar de política com nossos amigos, nas nossas, nos nossos clubes partidários, mas não temos que trazer isso como agressão na vida, prejudicando inclusivamente a vida familiar, a vida profissional de pessoas. Eu vou dar alguns exemplos. Se as pessoas chegam ao cúmulo por questões, e se me perguntassem, sim, está a piorar agora. Por quê? Porque sentiram apoio moral, eu vou dizer entre aspas, de algumas forças na Ucrânia e estão, por exemplo, é uma coisa que não acontece só em Portugal, devo dizer, também acontece em Espanha, em Itália muito menos, mas em Espanha e Portugal acontece, as pessoas estão a sentir-se que, como nós gritamos alto e aparece a imprensa, nós podemos julgar pessoas profissionais. Vou dar exemplo. O senhor cônsul-geral em Barcelona foi quase enjoalhado. O senhor embaixador, que todos vocês conhecem, ou alguns conhecem muito bem, está sempre a ser criticado com palavras que até eu não posso repetir. E é criticado por escrito. Inclusive, vocês sabem, portanto, eu acho que há uma confusão, e aqui como é que fazer? Passar talvez por reeducação. Talvez é a única maneira para atender, a dizer, para pessoas distinguir que esta demagogia, porque o que é um problema é que usam muito a demagogia, como eu dei exemplo com essa história da União Soviética, é demagogia pura. Estão a usar, por exemplo, uma palavra, é russo, não russo, e como é que vocês sentissem se os portugueses fossem representados por um português? Pronto, é um espanhol. Quer dizer, é uma coisa que até parece válida, até cai bem no contexto. Muitas vezes do contexto são tiradas palavras e são postas. Por isso é preciso ter muito cuidado, eu já disse isso várias vezes, por favor, eu não sei como fazer isso, mas é preciso ter um pouco atenção na imprensa. Eu tenho visto alguns clubes de correspondência, chamado Congresso Internacional dos Nacionalistas Ucranianos. Eu vou dizer, claramente, nós fomos educados num sistema que é talvez muito mais estrutural na altura e muito mais exigente. E talvez algumas coisas de organização foram bem educadas. Eu digo isso porque, pronto, tivemos organizações que realmente educavam. Então, a organização passa por, façam isto, agora vamos fazer barulho, vamos não sei o quê, porque a imprensa agora... Agora, não vale a pena falar com estas, falam com mais com portugueses, eles são sensíveis a isso e a isso. Reparem, é verdadeiro o movimento, é isto que me preocupa. Agora, sempre vai haver uma ovelha negra numa família, isso não é um caso. Para haver menos ovelhas e crianças, o problema é que crianças nascidas cá, crianças que devem ser verdadeiramente portadoras de valores europeus, é que estão a ouvir isto. Se eu traduzir algumas coisas do site, vocês vão ficar incomodados. Eu acho que tem que se fazer realmente algo. Nesse sentido, foi criada, até com o apoio da alta comissária, depois, ela não sabia de início do movimento, mas depois, foi criada a Casa da Ucrânia, o ano passado. O objetivo da Casa da Ucrânia é trabalhar com todas as organizações, e trabalhar, inclusive, com a embaixada, uma vez que há hostilidades, às vezes, e trabalhar no aspecto social, no aspecto de educação e no aspecto de cultura. Ou seja, claramente dito, é uma organização não política que respeita valores europeus e Declaração de Direito do Homem de Genebra. Pronto. Talvez, isso só começou, eu não sei quais resultados vai ser. A única coisa que eu sei quais são, em qualquer praça pública, ou seja, é fácil de pedir autorização para manifestar-se contra a guerra na Crimeia, por exemplo, neste momento, ou antigamente, duas vezes por semana havia manifestações em frente da Embaixada da Ucrânia. Sabe o que é que falava-se nessas manifestações? Falou-se um pouco de não sei o quê, mas metade do tempo, como mínimo, falava-se mal sobre outras associações. Ou seja, qualquer associação, qualquer rádio. Nós não temos rádio normal. O único rádio que existe é um rádio manipulado por uma senhora. Conseguiu. Nós precisamos de um rádio, um órgão. E aí, sim, é fácil que os outros também ouçam e dizem, ah, afinal não é assim. Porque a palavra tem muito poder, e é verdade que tem muito poder. E se fosse explicado que uma contradição, porque perguntar, nós todos assinamos petição, quase todos, que queremos ser integrados na Europa. Para a Ucrânia, assinar aquela associação com a Europa. Muito bem. A primeira coisa que apoiam agora é a lei de língua russa não ser reconhecida. Então, desculpe, é uma contradição muito grande. Então, na Europa, há leis para isso, há leis sobre línguas de maiorias de população. E, portanto, acho que isto basta explicar uma ou outra vez no rádio e as pessoas começam, especialmente jovens. Eu estou a ver jovens que passam agora nas universidades, etc. Eles são, na maioria, diferentes, mas na maioria, mas de vez em quando aparece um outro que está a ser moldado por outros. Isto que eu acho muito grave, especialmente jovens da segunda geração, vocês todos sabem que jovens da segunda geração é mais complicado em qualquer país de imigração, e eu acho que este trabalho com jovens deve ser feito. Isso, se a CIDI tiver alguma maneira de ajudar nisso, eu estou a falar rádio, por exemplo, podemos fazer um pedido de rádio, temos especialistas, tudo bem, e talvez um sítio onde... Acho que já é uma grande ajuda. Já é uma ajuda e é isso, é preciso trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas suas palavras, Sra. Professora. Registramos também o rep que fez, à comunicação social também, na cobertura que faz das iniciativas de organizações que pretendem representar o conjunto da imigração ucraniana, mas que nem sempre é o caso. E agradecemos também à senhora doutora pelo facto de se ter prestado a vir aqui fazer os esclarecimentos. A Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia Pública vai continuar a acompanhar com interesse a evolução da situação na comunidade ucraniana e, se for caso disso, voltará a tomar uma iniciativa. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos passar ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje. É o ponto das informações. Primeira questão. Queria chamar a vossa atenção para porem nas vossas agendas. Temos uma audição ao Eurodeputado Vital Moreira no dia 9 de abril, pelas 10, às 10 horas da manhã, sobre o acordo comercial dos Estados Unidos-União Europeia. Temos aqui um contratempo relativamente à audição do Estado-Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação sobre o ICT e o Conselho Estratégico de Cooperação. O Sr. Estado-Estado sugere o dia 6 de maio. Enfim, se a Comissão tiver, não tiver nada a objetar, adotava-se este dia 6 de maio para dia desta audição. Não sei se algum dos seus deputados deseja usar da palavra. Pois, o Sr. Estado realmente deve andar muito ocupado, mas...
Mas é uma terça, Sr. Presidente, é uma terça-feira, da nossa parte, portanto...
Pronto, então o assunto está arrumado. Por último, temos aqui um Parlamento Argelino, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no fundo, sugere que a Assembleia da República se disponibilize para organizar a reunião de deputados dos Parlamentos da Bacia do Mediterrâneo sobre a imigração em 2015. Ora, atendendo que 2015 é um ano de eleições legislativas, eu acho que nós devíamos exprimir a nossa disponibilidade, mas em ano mais apropriado. 2015 não é o ano ideal para recebermos, tendo em conta o nosso calendário, para organizar este encontro com estas características. Vamos ver se a coisa resolve por esta via. Depois, temos aqui o ponto, uma última informação respeitando à metodologia relativamente à constituição dos grupos de amizade. Como é do vosso conhecimento, a Comissão de Negócios Estrangeiros, doravante, vai pronunciar-se previamente sobre a constituição de grupos de amizade para evitar o que aconteceu nesta legislatura, que é, enfim, o quadro geral dos grupos de amizade da Assembleia da República com outros parlamentos é absolutamente arbitrário e não obedece a qualquer espécie de racionalidade. E alguns países importantes, estratégicos, têm sido preteridos em favor de outros países, porventura, menos prioritários. De modo que, doravante, vamos adotar esta prática, depois veremos no concreto como é que se operacionaliza este escrutínio ou este parecer prévio. Distribuição de iniciativas. Proposta de resolução. Sr. Deputado Paulo Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas de recordar que, na última audição do Sr. Ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros, ele ficou de enviar para a nossa Comissão o relatório de progresso sobre a adesão da Guiné Equatorial à Cplp. E era para perguntar ao Sr. Presidente se tem alguma notícia sobre isso ou não, e se não sendo assim, se podia ser solicitado ao Sr. Ministro que cumprisse a sua palavra.
Faremos como sugere o Sr. Deputado. Ora bem, vamos então proceder à distribuição de iniciativas. Proposta de resolução 57-12-2, aprova para adesão a Convenção relativa à Proteção Internacional de Adultos, adotada em Haia a 13 de janeiro de 2000. Este diploma caberia, em princípio, ao Partido Socialista. E havia urgência na elaboração do parecer. Porque chegou à nossa comissão tardiamente por lapso dos serviços. Serviços, entenda-se, não os serviços da nossa comissão. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Será entregue à deputada Gabriela Canavilhas.
Muito bem. Passamos ao ponto 3º da nossa ordem de trabalhos. Proposta de resolução número 71-12-3. Aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Bulgária no domínio do combate à criminalidade. É relator o Sr. Deputado Laurentino Dias, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O parecer que vem assinado por mim sobre a proposta da resolução número 71 deve naturalmente ter sido já lido pelos senhores deputados e, portanto, serei muito sucinto na sua apresentação. É um parecer que nos traz o acordo entre Portugal e a Bulgária no domínio do combate à criminalidade, que está redigido de acordo com aquilo que são os parâmetros próprios e convencionais nestes acordos, respeitando as convenções internacionais do Conselho da Europa, das Nações Unidas, e tendo como objeto uma relação mais próxima e mais eficaz de trabalho entre Portugal e a Bulgária nos domínios mais fortes ou sensíveis da criminalidade internacional, seja a luta contra a existência de estupefacientes e a sua disseminação e o seu consumo e o seu tráfico, o tráfico de armas de fogo, a exploração de prostituição por terceiros, a exploração sexual de menores, a imigração ilegal, a utilização fraudulenta de documentos, bem como o terrorismo, o financiamento, branqueamento de capitais e outros, ou seja, daquilo que são as incidências mais fortes e mais duras da área criminal, suscetível de ser melhor tratada numa boa colaboração entre os Estados, entre os dois Estados. A proposta de resolução, trazendo o texto integral desse acordo, significa que traz também não apenas estes objetos, como os procedimentos a levar a efeito por Portugal e pela Bulgária para, objetivamente, este acordo ser um instrumento útil e um instrumento agora selado como compromisso internacional entre ambos os países para um melhor combate à alta criminalidade entre a República Portuguesa e a República Bulgária. Então só o que me apraz dizer, sendo finalmente que o texto e o acordo estão em condições de ser apreciados em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só mesmo para, muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Deputado Laurentino Dias, dizer que, de facto, o PSD considera também que este tratado é um passo importante no combate aos diferentes tipos de criminalidade e, portanto, daí a sua importância, e que, sem dúvida, contribuirá para o estreitamento das relações entre Portugal e a Bulgária. Portanto, iremos votar favoravelmente o teor do relatório apresentado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Esther Vargas. Não havendo mais inscrições, vamos então votar diretamente o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Felicitações, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passamos ao ponto. O ponto seguinte, o relatório seguinte, foi adiado a pedido da relatora. Temos um último ponto que respeita a apreciação do relatório de visita oficial realizada por esta comissão em Moçambique, tendo em conta que eu julgo que sou eu e o Dr. Paulo Pisco, somos os únicos. O deputado Lindo Ramos está ali também, com ar satisfeitíssimo. Eu acho que talvez houvesse vantagem em deixar também este ponto para para a próxima reunião. Era um gesto delicado para que os nossos colegas não estão presentes. Posto isto, não havendo mais nenhum assunto, levávamos aqui a nossa reunião para hoje. Sr. Deputado, desejo usar a palavra.
Não é, sim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito brevemente, não é para fazer nenhuma retificação à ata, mas é apenas para dar nota da minha participação enquanto representante desta comissão. Numa conferência internacional, na semana passada, em Vilnius, conferência internacional sobre o alargamento, o contributo dos parlamentos para o alargamento da NATO, dizer que nessa reunião participaram 19 países. Portugal esteve representado pelo Sr. Deputado Marcos Perestrelo, em representação da Comissão da Defesa e por mim própria, que tudo foi uma grande discussão no sentido positivo, obviamente, em que se discutiu a importância da NATO, sobretudo para o conjunto dos países bálticos, o reconhecimento de que o percurso levado até este momento ainda é insuficiente para a maioria destes países e que é relevante levar a cabo uma maior articulação entre todos os Estados-membros, e é também necessário privilegiar as questões da segurança e da defesa, que têm que ser, questões essas têm que ser consideradas a uma só voz, devendo os diversos países, e essa foi uma das recomendações, reforçar as suas dotações orçamentais em questões da segurança e da defesa. Foi debatida também a questão do relacionamento da Aliança Atlântica com a Rússia, obviamente que a questão da Ucrânia e da Crimeia foram pontos fortes da agenda. E também houve espaço para referir a necessidade de se trabalhar com a Suécia e a Finlândia, solicitando-as porque a sua adesão à NATO, tendo em conta que isso seria importante para o conjunto destes países. Portanto, no fundo, as questões abordadas destinavam-se não apenas a comemorar o aniversário da entrada do conjunto dos países, Estónia, Lituânia, na NATO, portanto os 10 anos da sua participação, mas também a preparação da cimeira da NATO, que terá lugar no próximo mês de setembro no País de Gales. E era isto, apenas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Esther Vargas. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, fechávamos aqui a nossa reunião. Muito obrigado.